FM Network.
Estamos de volta com o seu iBelieve Podcast, episódio número 75. É isso aí, galera. Depois de um bom tempo sem a gente gravar, se reunimos não, né? Que hoje é dupla sertaneja, mas a gente decidiu parar de preguiça e falar sobre o time da Ponte São Francisco, porque temos notícias ótimas, né? Finalmente playoffs, enfim playoffs, né, galera? A gente que veio de uma temporada perturbadora de altos e baixos, muita oscilação, lesões, ficamos sem o Ender Wings por bom tempo, Curry teve duas lesões nessa temporada regular, Damon Green teve lesão, foi incrível, Jonathan Kuminga se machucando em aquecimento, sem contar no pavor que a gente sofreu em jogos fora de casa, mas no fim das contas, deu tudo certo, a gente conseguiu encaminhar a nossa vaga direta para os playoffs, que é o mais importante, né? Fugimos do play-in e em tese não teríamos essa semana de descanso. O Golden State Warriors classificando direto para os playoffs tem essa semana para treinar, para descansar, para recuperar o Ender Wiggins, que é um dos assuntos que a gente vai falar mais pra frente, mas finalmente chegamos aos playoffs, e eu não tô sozinho, tô aqui com meu parceiro Matheus, que acho que a gente é os únicos que trabalham dessa empresa aqui, né? Fala, meu parceiro, Matheus Dores BR.
Fala, Léo, fala, ouvintes. Prazer estar aqui novamente, agora para separar os homens dos meninos. É a hora que nós gostamos. Vamos voltar aí a falar de basquete, falar um pouquinho sobre esse matchup contra o Sacramento Kings e dar nosso palpite quanto à varrida que a gente vai dar.
É isso aí. O Matheus falou, essa é a hora, né, mano? Essa é a hora que a gente separa quem é quem na NBA, né? Quem tem a mão leve, quem tem a mão pesada. Enfim, e antes de mais nada, esse podcast faz parte da plataforma Fambonanet, que você acessa no Spotify, Deezer, iTunes, pelo próprio site do Fambonanet, que sai primeiro primeiramente lá em primeira mão, quentinho do forno. Mas sigam a gente também no Spotify, o iBelieve Podcast, sigam a gente no Twitter, o iBelieve Pod BR, e também no Instagram, a gente tem uma continha no Instagram lá, a gente posta alguns conteúdos. Nesse playoffs a gente vai fazer mais postagens. Nesse fim de temporada regular a gente estava muito impaciente com esse time, né? Não produzia tanto conteúdo assim, tanto podcast. Tanto que a gente está se reunindo agora para fazer uma gravação para vocês aí, para falar do mais importante, que era o objetivo que a gente queria desde o início, que é estar nos playoffs e conseguimos. Eu sou o Leonardo do perfil filho do Steph Curry e vou estar conduzindo aqui junto com meu parceiro Matheus. E é isso, galera. Como todo mundo sabe, o Matheus disse, eu disse aqui na abertura, chegamos nos playoffs, conseguimos essa sexta posição na Conferência Oeste bagunçada. Pode se dizer ali, até então, do terceiro pra cima tava tudo concreto, porque nos últimos 15 jogos, 10 jogos, o Suns tava dando uma balançada ainda. Poderia correr risco de perder a quarta posição. A gente chegou a ficar em quinto em alguns momentos nessas últimas semanas. Mas no fim das contas, faltando uns 3 jogos, o Suns conseguiu liquidar a quarta posição. Teve um momento que o Kings poderia assumir a seed 2, mas tinha que contar com a derrota do Memphis em 2 jogos seguidos. E um desses jogos eles enfrentaram o Bucks sem Giannis, sem Holiday, sem Lopes. Então a vitória para Memphis já estava garantida. Então eles entraram com o time basicamente reserva contra a gente, que era um jogo que a gente estava muito nervoso, porque era um jogo fora de casa, por ser o Kings, que querendo ou não, tinha dúvida se eles iam com força total ou não, mas Mike Brown é filho de Steve Kerr, né? Ele sabe o preço que se paga de você forçar jogadores a sua temporada regular e não chegar com ele 100% nos playoffs. Ele acabou entrando com um time conservador, acabamos vencendo, e aí a gente foi pro último jogo contra o Blazers. Basicamente o Blazers colocou quem eles acharam na rua pra jogar, e aí a gente conseguiu essa vitória. Teve alguns pontos positivos a gente falar, que foi 2 recordes. O Klay Thompson, que chegou a 300 bodes desde a temporada regular, foi o terceiro jogador da história. O Steph Curry chegou a essa marca 4 vezes, o James Harden 1 vez e o Klay Thompson pela sua 1ª vez. Vale lembrar que ele ficou de fora de vários back-to-backs, né? Então ele poderia ter passado essa marca de 300 há muitos jogos atrás. E também a gente se tornou o time que mais pontuou em um primeiro quarto na história da NBA. Se eu não me engano, a gente fez mais de 50 pontos nesse primeiro quarto. Um jogo que até o intervalo já estava resolvido. O Klay Thompson matou suas bolinhas, o Steph Curry também. Tivemos o Andrew Wiggins participando com o time, viajou com o time, estava presente lá no banco. A gente ficou feliz, que foi o único momento, né, que a gente gostou de ver o Anthony Lamb em quadra, né? Bargard time, quando não precisa mais dele. Por fim, sacramentou a saída para os playoffs. Classificamos na 6ª posição. E aí, na mesma hora, já confirmando os outros resultados, a gente ficou enfrentando o Sacramento Kings nesse primeiro round de playoffs. E é o que a gente vai falar sobre esse confronto. Vamos falar sobre matchups, sobre a série em si, o que a gente pode esperar desse Golden State Warriors em playoffs, o que a gente espera desse Sacramento Kings do Mike Brown em playoffs, que se tornou um dos times mais ofensivos da temporada regular. A gente vai conduzir essa primeira pauta. E já vou perguntar pro Matheus o que ele acha. Muita gente discutia no Twitter de escolher adversário, né? Eu não gosto de escolher adversário. Bom de você ter uma cultura vencedora, de você ter caras experientes como o Draymond Green, o Steph Curry, o Klay Thompson, o Steve Kerr, o Kevin Looney, que também entra nesse grupo, é que você não teme ninguém. Lógico que tem times no momento melhor que a gente, no leste principalmente, mas a gente sabe que são jogadores que passam total segurança, diferente de outros times que tem algumas estrelas que nos playoffs não passam total segurança. E aí muitos se falavam sobre escolher adversário, né, Matheus? Eu mesmo até postei no meu Twitter que eu preferia particularmente enfrentar os Suns pelo fator que os caras não têm uma profundidade no banco. Tudo bem que playoffs você tem menos jogadores na rotação, mas eles iam ficar muito sujeito do Devin Booker e Kevin Durant. Então eu achava que poderia ser mais interessante enfrentar eles pela falta de profundidade. E a profundidade foi o que trouxe a gente para ser campeão no último título, né? A gente tinha o Porter Jr. saindo do banco, o Gary Payton, tinha o Jordan Poole, que fez o papel de sexto homem muito bem, a gente tinha o Beriksas, que ainda fazia bons jogos nos playoffs. Então a gente sabe o quão é importante você ter 3-4 jogadores saindo do banco para, de certa forma, manter o time ou controlar ou administrar uma vantagem numa série de playoffs. E eu via o Suns com esse ponto negativo, porque foram muitos jogadores envolvidos em trocas. A gente sabe que o Chris Paul não é mais o Chris Paul de antigamente, ele não tem mais volume, ele não tem box scores muito alto, tem tido de pontuação. A gente sabe que o DeAndre Ayton, ele sofre muito na marcação, ele não é um pouco soft, tá ligado? No meu ponto de vista. Então ia ficar uma carga muito grande pro Devin Booker e pro Kevin Durant. Eles teriam que jogar 40 minutos todos os jogos, sem descanso, e torcer pra segunda unidade que tivesse em quadra dar conta do recado. Mas muitos queriam o Kings, e eu queria saber de você, mano. O que você achou quando saiu a notícia que já era mais que previsível, né? Mas que saiu a notícia que a gente ia enfrentar o Sacramento Kings e não o Suns nessa primeiro round de playoffs.
Eu acho que ninguém queria o Suns. Assim, eu digo no sentido assim, nem a torcida do Warriors e nem a torcida do Suns. Ninguém queria correr o risco de ter um confronto tão grande, com tantos aspectos, tantos confrontos, tantos matchups complicados numa primeira rodada. É um risco para todos os lados. Faltando 3 jogos para a temporada terminar, eu já tava fazendo os cálculos ali de como que a gente pode perder ou ganhar, quem tem que ganhar ou perder pra gente poder terminar em sexto, porque eu preferiria muito o Kings. Eu acho que, dadas as devidas proporções, eles entram um pouquinho naquele raciocínio do Boston Celtics na final do ano passado, da ausência de experiência em grandes palcos. No caso do Celtics, eram as finais. No caso do Kings, são os próprios playoffs. Do quinteto titular ali, só o Harrison Barnes tem experiência, ele é o pior jogador dos 5 titulares. Então eu gostaria muito do Kings. Nós não podemos ignorar o que aconteceu nos 82 jogos da temporada regular. Eu sei que a mentalidade é diferente nos playoffs, mas se algo acontece por 82 jogos, não é à toa e não é do nada que isso para. Do nada que isso muda. E nós vamos ver ainda muitas dificuldades nos jogos fora de casa, que foi a tendência da temporada regular. Mas, ao mesmo tempo, nessa temporada regular, nós estivemos saudáveis em praticamente mais da metade, praticamente 80% da temporada. Se você for pegar só de 3 dos nossos principais jogadores, o Andrew Wiggins nessa temporada jogou 37 jogos. Nem metade da temporada regular ele jogou. Em alguns desses jogos, simultaneamente, nós não tivemos Stephen Curry também. Jogou 56 jogos, ou seja, perdeu 26 jogos nessa temporada. Nosso melhor jogador. Klay Thompson jogou 69. Perdeu 13 jogos e voltou a jogar back-to-backs agora só em 2023. Então, nós tivemos muitas dificuldades por conta desses desfalques. O nós trocamos pelo Gary Payton, que só veio a estrear menos de um mês atrás. Nós tivemos a dificuldade de dar minutos para o torno desses jogadores, né? O Steph, Klay, agora já há muito tempo saudáveis. O Wiggins já é esperado que ele jogue já no jogo 1. Não sei se entra com titular. Espero que sim. Mas não sabemos como será o recondicionamento físico dele, né? Se estará 100%. Não digo nem questão de restrição de minutos, mas questão de ritmo de jogo e de frequência de arremessos, né? Se ele vai arremessar como arremessava, se vai hesitar. Então, não sabemos como vai ser com o Wiggins. Mas eu confio bastante nesse matchup, né? Eu imagino que você vai passar aí, Léo. Quem você imagina que será marcador por marcador, né? Quem vai marcar quem nessa série entre os titulares. Mas eu acredito que nós temos grandes chances de ter matchups favoráveis. Talvez o Sabonis exponha um pouco o Looney, que se o Looney se pendurar em faltas, nós podemos ter problemas. Mas com a ajuda do Dre, eu acredito que podemos sair dessa com tranquilidade. E eu acho, sinceramente, talvez não no primeiro. Mas nesses dois primeiros jogos, nós já tiramos um em Sacramento.
É isso aí. Vamos pular já para os matchups e tal, mano. Porque é um assunto muito interessante para ser falado. Eu peguei aqui em base. Eu não estou dizendo que basicamente vai ser isso, tá ligado? Porque a gente não sabe como que vai funcionar a rotação do Mike Brown. Porque ele é um cara muito inteligente, não é à toa que ele foi campeão aqui, conseguiu ser o treinador principal do Sacramento Kings, né? Depois dessas trocas aí que aconteceram durante as últimas temporadas. Então eu vou estar dando minha opinião, o Matheus dá dele também. Eu acho que ficaria assim, cara. O Wings, eu acho que ele vai marcar o Fox, mas aí depende muito de quanta minutagem ele vai ter, né? A gente não sabe como que ele vai voltar, como que o Steve Kerr vai trabalhar as restrições de minutos dele. Vale lembrar que quando o Curry ficou fora daquela reta final do título, ele começou saindo do banco, o Jordan Poole foi titular. Então até o Steph Curry, que é o Steph Curry que ficou fora por 5 ou 4 jogos, teve restrições no começo dos playoffs. Então eu acho que o Wings vai ter também, mas eu acho que no arroz e feijão seria isso, o Wiggins marcando o Fox, o Steph Curry marcando o Waiters, o Draymond Green e o Harrison Barnes, o Klay Thompson, Murray e o Looney Sabonis. Eu acho que seria esse os confrontos. Aí que entra um ponto que eu quero que você também comenta. O bom que a gente pode falar assim, o Sacramento Kings é um time que tem os melhores ataques da liga. Beleza, mas vamos falar de defesa. Quanto pesa você ter jogadores versátil que sabem marcar em várias posições? Porque eu li o matchup que eu imagino que vai ser, mas a gente pode ter, como você falou, o Draymond Green às vezes marcando Sabonis, ligado? Dependendo de como tiver a noite do Andrew Wiggins, em questão de minutagem, ele não vai marcar só o Fox, tá ligado? Em alguns momentos o Klay pode trocar de marcador. Então o Kings não vai conseguir basicamente expor nenhum ponto negativo nosso em defesa. Porque poderia ser um matchup desfavorável se fosse Fox no step, né, mano? O Fox tá jogando muito. O Steph Curry, a gente sabe que por mais que ele é um dos guards mais esforçados da liga, melhorou muito defensivamente nas últimas temporadas, a gente sabe que o Fox levaria um pouco de vantagem na questão do ataque, tá ligado? Mas aí vem o porquê, né? O Golden State tem esses jogadores que podem marcar mais de uma posição. Aí você olha pro banco, você tem o Kuminga, marca mais de uma posição. Querendo ou não, dificilmente pode ter minutagem, mas o Moses Moody é um ótimo marcador, entendeu? Então a gente vê o banco, o Doncic também, Gary Payton, que essa lineup titular, ela é titular no papel, mas a gente sabe que pode ter mesclas de várias situações. Eu não acredito que vai ter algum momento que vai ter 3 guards, igual teve na temporada regular, que mostrou ser uma coisa muito ruim você ter, tipo, Jordan Poole, Gary Payton e Doncic DiVincenzo, tá ligado? Eu achei muito desfavorável, ainda mais enfrentando numa série de playoffs. Mas, cara, é bizarro, porque o que o Kings vai sofrer ofensivamente não é como se os caras têm o melhor ataque da liga. Legal, beleza. Tem que tomar muito cuidado, ainda mais jogos fora de casa, a gente tá tendo dificuldade. Mas, cara, é o volume defensivo, vai fazer diferença nos playoffs, não é temporada regular. E às vezes você tá num dia ruim e já era, você deixa o jogo largar. É playoffs, mano. Você vai abrir 10 pontos, 15 pontos de diferença, cara vai estar atrás, indo atrás, indo atrás, indo atrás, indo atrás. Ninguém vai puxar o freio, ninguém vai tirar o pé. Então, quando você enfrenta um time muito defensivo como é o Golden State Warriors, cara, é uma dificuldade extrema. Que eu acho que isso que muita gente não tá levando em consideração, tá ligado? Todo mundo tá falando sobre a gente perder jogos fora de casa. Mas na última temporada, na última pós-temporada, a gente sempre venceu um jogo fora de casa do adversário, tá ligado? A gente tem todo o retrospecto e o texto, a questão do nosso lado, favorável pra gente. E aí vem o que você falou, a gente vai enfrentar um time que só tem o Harrison Barnes, que jogou playoffs. Isso faz muita diferença, mas faz muita. Porque o Golden State Warriors deu uma palhinha contra o Celtics, que continua aquele time que em momentos decisivos joga melhor. Você sabe muito bem, a gente falou muitas vezes disso, quando tá com a bunda na parede, não é um time que se desespera, não é um time que se desconcentra, não é um time que perde a mão do jogo. Então, eu acho que pelo fator defensivo, a gente vai vencer, mano. Porque a gente sabe que ataque, só ataque não vai vencer uma série de playoffs. Não vai. Não importa que você tenha o Kevin Durant dropando 30, 40 pontos, e quando ele sentar no banco, seus bancários levar 50. Não faz diferença. É o maior exemplo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, tá ligado? Porque são matchups favoráveis pra gente, porque eles não têm exímios defensores como a gente tem.
Então, e outra, entra também naquela questão da saúde que eu falei, né? Muito se fala na nossa torcida da lineup perfeita defensiva, que seria Gary Payton, Dante DiVincenzo, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Kevin Looney. Esses 5 jogadores não jogaram juntos ainda. Eu fico temeroso com como vai ser assustadora a defesa desse time. Talvez o ataque também seja assustador, né? Mas a defesa vai ser assustadora. E, assim, o Kings é o melhor ataque da liga. É o primeiro em net rating. Só que é a 24ª pior defesa. 24ª melhor defesa, mais conhecida também como 7ª pior. Esse time vai tomar muito, muito, muito ponto. Então, eu não duvido que nós vamos ter placares ali bem estranhos para playoffs. 120 a 115, 125 a 123. Eu acho que vão ser placares elásticos pela qualidade do Sacramento Kings no ataque, porque eu acho que em determinados momentos, até principalmente com a entrada do Jordan Poole na segunda unidade, né, acredito que ele vai ter ali seus 35 minutos por jogo, nós vamos perder um pouco defensivamente, mas entrando também no assunto da profundidade que você citou do Phoenix Suns, nossa profundidade, eu acredito que não seja só em poder dar muitos minutos para determinados jogadores. Porque eu acredito que vão ter alguns jogos que DiVincenzo vai jogar 15, Kuminga vai jogar 10. Eu acredito que vão ter alguns jogos desses durante os playoffs. Mas nós temos muitas possibilidades de ajustes com as nossas, com a nossa profundidade. Beleza, eu acredito que o nosso armador reserva vai ser o Gary Payton. Concordo com você que o marcador primário do Fox vai ser o Wiggins. Na falta dele, o Gary Payton, quem sabe os dois juntos revezando nas trocas. Eu acho que o Steph fica no Kevin Huerter, o Draymond Green fica no Harrison Barnes, o Klay no Murray por conta da estatura, né? O Steph é meio baixo para marcar o Murray, que é mais alto que o Huerter. E aí, pivô no pivô, né? Looney no Sabonis. O que me deixa mais confiante é a inefetividade da defesa do Sacramento Kings. E se você olhar no elenco deles, eles jogam com Sabonis, claro, o cara vai jogar 40, 42 minutos por jogo. Mas o pivô reserva deles é o Alex Len. Então, esse Alex Len provavelmente nem vai jogar, né? Então eles vão colocar alguém improvisado ali na posição de pivô. Então pode facilitar para nós para atacar o garrafão nesses minutos. E nós sabemos que playoffs, eles são decididos em detalhes. Jogos são decididos em um minuto que um titular senta no banco. Então acho que isso pode ser um fator decisivo para nós. Agora, falando do outro lado, a gente não pode esquecer que o De'Aaron Fox é um puta salto de qualidade nessa temporada. Ele é o jogador que marcou mais pontos em quartos períodos nessa temporada. E não só isso, ele é o jogador que mais marcou pontos em clutch time nessa temporada, que são os últimos 5 minutos de jogos em que tem no máximo 5 pontos de diferença no placar. Então ele está sendo um jogador clutch. A bola vai para a mão dele nos últimos minutos. Vai ser ele Sabonis. Então nós temos que ficar atentos nisso. Eu achei fantástico nós conseguirmos não ir para play-in, porque fora o descanso, né, muito se fala uma semana de descanso, eu acho que mais importante que isso, uma semana para estudar o adversário, uma semana para estudar as tendências deles. E também nós temos o fator de que o treinador deles é cria do nosso head coach. Então o Steve Kerr sabe como o Mike Brown treina o time. Nós mesmos sabemos, né, ele comandou nosso time em alguns jogos nas finais do ano passado. Eu acredito, assim, claro que não quero colocar a carroça na frente dos bois. Mas esse jogo, essa série não passa de 100 jogos. Eu, inclusive, vou arriscar um 4-2 pra nós, mas assim, com muita dúvida, eu acho que pode terminar no 4-1. Mas eu sei que não vamos falar disso agora, de palpites, vou até passar pra você. E queria, inclusive, pedir de você o que mais te preocupa, Léo. Quem é o jogador que mais te preocupa? Domantas Sabonis ou o De'Aaron Fox? Ou o Kevin Huerter, que tá matando bola atrás de bola na linha de 3 pontos?
Cara, o que mais me preocupa é o Sabonis. É, o Huerter, tá matando bolas e bolas, mas é playoffs, mano. Quando os caras falam que... comenta sobre ele na timeline, eu lembro daquela entrevista do Draymond Green depois do jogo 1 contra o Celtics. Que ele fala, esse cara aqui não vai acertar essa picada de bola, esse cara aqui também não. Eu acho que vai ser tipo ele, tá ligado? Ele vai ter um jogo que ele vai, tipo, terminar 6 de 6, 5 de 6 em bola de 3. Mas vai ter jogo que ele vai terminar 7 de 1, 8 de 2, tá ligado? Eu acho que ele vai ser uma bomba. Vai ter jogo que ele vai acertar tudo e vai ter jogo que ele não vai acertar nada, tá ligado? Porque eu penso o seguinte, igual você falou, nos minutos finais é bola no Fox. Fox, Futebol Clube e Sabonis, tá ligado? Então, tipo assim, o Mike Brown, ele é da filosofia do Steve Kerr, tá ligado? O Huerter não é um Klay Thompson da vida, o Steph Curry arremessando. Não é o tipo do cara que mesmo mal você vai desenhar jogadas pra ele, você vai mandar a bola na mão dele. Se ele tiver mal, nos minutos finais, o Mike Brown não vai deixar a bola todo momento na mão dele, tá ligado? Só se ele tiver muito livre, e eu acho que isso não vai acontecer. A gente sabe o quanto os nossos jogadores são bons nos minutos finais, em playoffs, e a gente sabe o quanto o Steve Kerr é detalhista em ajustes depois do intervalo. A gente já teve várias séries do último título que, porra, o ajuste era visível. Você via que o time voltou com outra pegada, com outra mentalidade, com outro sistema de marcação e ofensivo, ligado? Então, tipo assim, eu acho que ele é um tipo de cara que vai ser uma bomba, mano. Vai ter jogo que ele... A primeira bola do jogo, quem vai matar vai ser ele. E ele já vai matar outro em seguida. E já vai chamar a torcida. E já vai ficar, eita porra. Mas aí no próximo jogo ele não vai acertar nada. Eu acho que vai ser isso, tá ligado? Então a minha preocupação maior é o Sabonis. Porque, primeiro porque eu gosto muito do estilo de jogo dele. Quando o Golden State tava naquela época de saber quais escolhas ia ter no draft, aí a gente ficou sabendo que a gente ia pegar a 7ª e a 14ª. E a gente não tinha ainda definido quem ia escolher, né? Porque tinha acabado de sair. Eu falei que se fosse pra usar as escolhas pra trazer alguém, eu com certeza usaria pra trazer o Sabonis, mano. Porque é um cara que ajuda nos dois lados da quadra, é um cara que tem um QI de basquete, ele é muito inteligente, é reboteiro, tá ligado? É um cara que você olha pra ele e você, porra, esse cara aqui não vai marcar um duplo-duplo, né, contra o meu time. Fazer 17 pontos e anotar 12 rebotes. Ele ia lá e conseguia, tá ligado? Eu assisti os jogos dele, mano, porra, você mesmo, quantas apostas a gente já fez nele, mano. É um cara muito dominante, mano. Só que aí entra a questão que você falou, é playoffs, como que vai ser o Sabonis nos playoffs, tá ligado? Lógico que o Looney vai sofrer um pouco, e isso não é historinha, mano. Não adianta falar, vai sofrer com o Sabonis. Não, a gente venceu uma série contra o Jokic, que tava... Às vezes era o Green, mas a maioria dos minutos era o Looney, e o Looney fez o trabalho dele, mano. É aquilo, o Sabonis vai anotar os pontos dele, mano. A torcida do Golden State tem que entender isso. O Sabonis vai pegar os rebotes dele. Rebotes nem tanto, né, mano? Porque a gente tá falando de um pivô que ele tá liderando a liga em rebotes ofensivos, o Kevin Looney. E fora isso, é mais de 10 rebotes todo jogo. Então pode ser que ele vai sofrer muito. Mas ele vai deixar os pontos dele em cima do Looney, em cima do Green. Ele vai anotar os pontos dele, ligado? O importante vai ser a gente diminuir o volume dele. Tentar fazer ele errar o máximo possível. Cometer o maior número de turnovers, tá ligado? Deixar ele sem confiança. Tirar a confiança dele de arremesso, ligado? Ele parar de tentar de média distância e tentar mais ficar debaixo do garrafão. Porque aí ele ficando mais debaixo do garrafão, você já limita ele a uma jogada só. Então o cara que mais me preocupa é o Sabonis, mano. Todo playoff a gente sabe. Vai ter um cara que ele vai anotar os números dele, mano. Mas eu acho que o o Sabonis pode ajudar mais o Kings em questão de vitória, tá ligado? Porque assistências e rebotes nos playoffs conta muito, né, mano? E às vezes você tem um cara lá como o Draymond Green, que poucos times têm, mano, terminando um jogo com, sei lá, 9 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, isso aqui é um número que a gente vê esses jogos, você mesmo sabe disso. Então eu acho que ele tem mais a contribuir em questão de vitórias, tá ligado? Questão dos dois lados da quadra. Porque o Fox, como você falou, ele tá jogando muito, mas a gente sabe que ele é limitado na defesa, ele não é um exime marcador, ele vai ser o cara das bolas decisivas, e ele é um garoto novo, a primeira vez dele nos playoffs, não, eu acho que o Sabonis vai carregar mais esse peso aí, tá ligado?
Cara, o que me preocupa mais do Sabonis é como o Draymond Green é completamente maluco em playoffs, e certamente vai ter um jogo em que ele vai ficar despirocado e pendurado em faltas, e isso me preocupa. Claro que o Sabonis tem uma qualidade irretocável, a gente nem precisa falar disso. Mas me preocupa o quanto o Draymond pode ficar pendurado nisso, porque o Looney vai jogar, vai ser titular, claro, até pela estatura, mas nós sabemos que ali dos titulares, o primeiro a sair normalmente é o Looney. Quem tem menos minutos de titulares é o Looney. Então, jogando baixo para marcar o Sabonis, vai sendo o Draymond, e se ele ficar pendurado em faltas, se ele ficar maluco, tomar técnica, isso vai, pode custar um jogo. Então, isso é o que mais me preocupa. O Fox, eu sei que ele vai ter ali os 22, 23 pontos por jogo dele, e normal, porque ele realmente está jogando no nível All-Star, como ele realmente foi. Mas o que me preocupa nesse ataque deles é o Sabonis. Mas eu tenho uma dúvida, quero até a sua opinião, velho. Ano passado, nos playoffs, como já vinha há muitos anos, né, desde essa nossa era, Warriors, era finais de jogos, era bola na mão do homem e acabou. Bola na mão do Curry, ele sabia o que fazia, resolvia o jogo e botava pra dormir, como ele botou pra dormir todos os times nos playoffs ano passado. Esse ano tá diferente. Esse ano a bola tá indo na mão do Poole muito mais do que eu gostaria. E isso tende a ser um plano de jogo, já mostrou-se ser um plano de jogo, isso já custou muitos jogos pro Warriors. Gostaria de saber de você, velho, se você acha que isso muda, tipo, se pra playoffs muda e a bola volta pra mão do Curry ali nos minutos finais, ou se você acha que continua no pool e se isso pode ser um problema, que você acha que ele vai tomar as decisões que ele tomou aí contra Utah Jazz, contra Clippers em alguns jogos, que nos custaram vitórias importantes. Eu acho, acredito que ele não vai ter problemas, porque ele jogou muito bem ano passado. E acredito que seja, talvez, coincidência que ele tenha tido problemas necessariamente no clutch time. E acredito que ele, até com conversa, né, com a liderança dos nossos veteranos, ele pode não ter isso. Mas o que, que você acha, velho?
Cara, assim, eu acho que ele vai ser fechador de jogo, até pela ausência do Wings. O Wings, ofensivamente, a gente não sabe como que ele vai voltar, sendo que o Wings foi a nossa arma principal, a nossa segunda arma principal ofensivamente no último título. Então, o Jordan Poole já provou em alguns jogos, jogos grandes, que ele tem um pouco de cérebro pra fechar os jogos. Por exemplo, jogo contra a Filadélfia, ele jogou 12 minutos ao lado do Curry, e eles combinaram pra mais de 26 pontos os dois juntos. Então, tipo assim, você não bota um jogo no bolso contra o Filadélfia do Embiid, que toda a posse vai estar pontuando. Então, realmente, o Jordan Poole tá tendo boas atuações nos últimos minutos. O problema do Jordan Poole é a síndrome do 3 pontos, tá ligado? A gente vê alguns vídeos do Jordan Poole, highlights dele infiltrando, e o quanto que ele é mágico, o quanto ele tem o total controle de bola, o quanto ele sabe o que tá fazendo. Tem uns vídeos dele contra o Dallas que é bizarro, mano, ele fez o que quis naquele jogo, infiltrando, tô nem falando de bola de fora de perímetro, infiltrando, driblando o adversário, passando a bola depois de dois dribles, e é isso que ele é bom, tá ligado? Só que aí o que eu tenho medo é quando ele começa a pegar confiança na bola de 3, e aí você, por exemplo, que já aconteceu nessa temporada, o time tá vencendo por 3 de diferença, 4, e aí a bola acabou de sair, você tem 24 segundos pra trabalhar o ponto, e ele pega e vê uma brecha de arremesso e pum, ele arremessa. Sendo que no momento final, o que você mais precisa é gastar relógio, mano, é envolver o adversário, é deixar o adversário com dúvida se você vai filtrar, se você vai cavar uma falta, se você vai procurar uma bola de 3... É movimentação, tá ligado? E o que me deixa preocupado é isso. Que ele tem essas síndromes, tá ligado? De umas deep web do nada, mano.
Ele tem a síndrome do herói, né? Ele quer uma bola de 3 lá da quadra de defesa pra matar o jogo, pra nada. Sendo que o mais importante é você controlar o relógio.
Exato, mano. Então eu tenho só medo disso, porque, mano, de resto ele tá bem, tá ligado? Ele, acho que você vai lembrar no momento da temporada que ele tava muito afobado, querendo ajudar o time, e isso tava frustrando ele. E ele chegou no o Steve Kerr chegou e falou assim: não, a gente conversou com ele, e aí passou um dia, vazou um vídeo, os caras que são insiders do Warriors, que gravam o final do treino, gravou o momento do Steve Kerr conversando com ele. No jogo seguinte ele fez mais de 30 pontos. Então, tipo assim, a gente sabe que o problema do Jordan Poole não é teimosia. É alguém chegar, pegar na mão dele, ó, mano, ó, isso não. É isso que você faz muito bem. Ele é esse cara que vai escutar e vai absorver, tá ligado? Então, eu acho que ele tá se dando bem nisso, mano. Porque nesses últimos jogos, ele tá mostrando uma maturidade com a bola que antes ele não tinha. Ele entendeu, mano, que ele tira muita vantagem dos adversários, driblando, procurando espaço, passando a bola, tá ligado? Arremessos com mais confiança, com uma janela mais limpa. Porque você tá ligado, antes ele ia fazer uns arremessos com as janelas muito fechadas, que só o Steph acerta, né, mano?
Sim, eu concordo contigo, velho. Eu acho que ele ainda vai melhorar. Ele tá mostrando mais maturidade, né, que em outras temporadas, no sentido de gerar arremessos para companheiros. Eu vejo que em alguns jogos ele tem a maturidade de perceber que o arremesso dele não tá caindo e tentar dar mais assistências, tentar fazer com que a bola gire para gerar arremessos para os companheiros. E é natural, né? Quarta temporada dele. E eu acredito que essas conversas, surgiu até um vídeo nessa última semana do André Iguodala conversando com ele na beira da quadra para ajudar ele, né? Auxiliar ele. Claro que sem áudio não dá para a gente saber o que aconteceu, mas eu acredito que ele não vai ter tantos problemas quanto como teve na temporada regular. Até porque a gente sabe que temporada regular, cara, se você perder um jogo em novembro, em dezembro, em janeiro, pouco importa pro resultado final. Então, tendo essa noção de que nós não podemos errar, ele é um jogador que no ano passado mostrou lidar muito bem com a pressão, eu acredito que ele não vai ter tantos problemas. Eu acredito que ele vai ter turnovers, como teve em toda a temporada, como eu falei. Uma tendência de 82 jogos não pode ser ignorada, mas eu também acho que não vai ser nada fora da caixinha para nós. Então, é isso, pode puxar a próxima pauta.
Você falou do Fox, que aí tá tendo salto, mas a gente tem que falar que a gente tem um cara tendo salto aqui também, né, mano? Comigo. O quanto vai ser importante com os minutos dele entrar bem, né, mano? Porque, assim, a gente sabe o quanto ele é dominante, entendeu? Ele melhorou muito o arremesso dele de lance livres. Então, sofrer falta não tá sendo mais problema para ele, tá ligado? Até então. Ele melhorou muito a média distância, a gente já até falou isso aqui no podcast. Lembro que você até comentou sobre isso, os arremessos dele de média distância. E ele, incrivelmente, ele é um dos melhores jovens na defesa, hoje na NBA. E o quanto vai ser importante, mano? Igual você comentou, ele vai ter seus lá 15, no máximo 20 minutos nos playoffs. Mas o quanto vai ser importante quando ele entrar, tá ligado? Ele entrar bem. Porque, assim, a gente sabe que, de certa forma, o banco conta muito. O que a gente queria no momento, mano, de longo prazo, era que o Mosmoud estivesse bem, tá ligado? Pra gente não ter risco de ter o Anthony Lamb com minutagem. Porque o Mosmoud, ele entrou em alguns minutos no último título, em alguns jogos de série de playoffs. E ele foi muito bem, tá ligado? Só que, pelo fato dele ter ficado tanto tempo no banco essa temporada regular, a gente não sabe se realmente ele vai ter minutos, tá ligado? A gente não sabe se o Steve Kerr vai pagar pra ver de colocar ele. Se bem que nos últimos jogos ele entrou muito bem, ele teve jogo aí de 13 pontos, pegando mais de 5 rebotes, ajudando muito o time, tendo uma porcentagem de 50% em bola de 3 pontos. Então, tipo assim, ele tem uma declaração que ele deu esses dias. O Steve Kerr revelou, né, depois desse jogo aí que ele fez 13 pontos, que ele sentou ele, o Bob Myers e o Mosmoud faz umas semanas atrás já, e perguntou pra ele como que ele tava se sentindo de tá perdendo minutos, de não tá jogando. E assim, mano, ele poderia muito bem ser cuzão, dar uma de moleque porque ele é jovem, falar, porque ele tá perdendo minutagem pra um cara horrível que é o Anthony Lamb, tá ligado? E ele fala, mano, eu quero jogar essa porra, vocês estão me tirando, se não melhorar, eu quero ser trocado de área. Não, ele simplesmente virou e falou assim, eu vim pra NBA pra ser evoluído aqui, e não no Arkansas, que era o time da faculdade dele. Então, mano, o Steve Kerr mesmo falou que ele ficou super surpreso com essa resposta, foi uma das respostas mais maduras que ele já ouviu. Então, o moleque mostra que ele tem personalidade, ele tá aceitando, ele entende que ele não tá tendo minutos, porque ele precisa de evolução. De desenvolvimento, ele precisa entender o papel dele dentro de quadra. Tem um vídeo do Draymond Green, pré-temporada, que ele tá jogando aquele famoso jogos que os jogadores jogam, de uma peladinha, pá, um rachão, alguns jogadores, alguns caras amadores, etc. E o Draymond Green, depois que acaba o rachão, ele vai conversar com os jogadores, né? E ele fala que ele, durante o jogo, viu muitos jogadores fazendo corpo mole, deixando de correr. E tem muitos caras ali que são amadores, mas jogam na G-League, ainda estão no sonho de entrar pra NBA, né, mano? E aí ele falou que viu muita gente fazendo corpo mole, que num time que você tem 15 jogadores, dois podem fazer o que quiser. Esses dois caras podem fazer o que quiser. Os 13 restantes jogadores têm que saber o papel deles no time, tá ligado? E o Golden State Warriors é basicamente isso, mano. Você tem que saber o seu papel no time, tá ligado? E o Mosmoud entendeu isso, mano. Que ele não tá fora porque ele é ruim. Ele tá fora porque ele não entendeu o papel dele. Lógico que é injusto pra caralho o Anthony Davis ter mais minutagem que ele. Eu acho injusto pra porra. Eu preferia ficar puto com o Mosmoud errando arremesso do que o Anthony Davis. Mas o recado do Steve Kerr foi esse, mano. Você não é ruim, você não deixa de ser um cara esforçado, você não é um cara problemático, só que você não entendeu seu papel no time ainda. E aí, nos últimos jogos ele entrou, jogou bem, pode ser que ele dê um recado diferente pro Steve Kerr e o Steve Kerr ouça, colocar ele em alguns minutos. Porque eu acho que mesmo sem ele ter atuado muito, mano, ele é um cara que ainda pode agregar muito defensivamente. Então, eu não sei se você vê dessa forma, sobre o salto do Kuminga e se o Mosmoud pode ter uns pontos equivalentes nessa série de playoffs.
Vamos lá, vamos por partes. O Kuminga, cara, ele melhorou muito a bola de fora também, se for da meia distância dele, mas a bola de fora tá muito mais confiável. O lance livre dele não tá horroroso como era no início da temporada passada, onde ele tinha que rezar para ele acertar um dos dois. Então ele tá com uma maturidade legal. E eu acho que ele, certamente, quando o Andrew Wiggins sentar, ou quando o Gary Payton sentar, ele e o DiVincenzo, eu acredito que estarão juntos na segunda unidade, ele vai marcar o portador da bola. Ele e o DiVincenzo vão revezar, ele vai marcar o Mitchell, ele vai marcar o Fox. E assim, eu acredito que ele vá ter, nos playoffs, que eu acredito que nós vamos passar da primeira fase, média ali de 20 minutos por jogo. Eu acredito que vão ter jogos que ele vai jogar 10, 12 minutos, que ele pode não estar bem. E ele é um jogador que ainda se pendura bastante em faltas. Ainda é meio estabanado, meio impaciente. Mas eu acredito que vai ter jogos que, quando ele estiver bem, ele vai jogar seus 28 minutos. Assim, com certeza vão ter essas situações. E ele vai ser importantíssimo para nós. Eu acredito que não tão importante, né, no grau de importância como o Fox vai ser para eles, né, no nível de comparação, mas ele vai ser importante. E vai ser um fator de profundidade para o nosso elenco. E quanto ao Moses Moody, mano, eu acho que o recado, como você mesmo disse, foi dado no jogo contra o Thunder, na semana passada. Ele jogou a vida dele naquela partida. Valia o prato de comida dele. Ele foi raçudo, ele jogou bem no ataque, ele acertou as bolas de fora dele, pegou rebotes como um maluco, assim, rebotes que não eram dele, ele ia lá, brigava, conseguia, enterrava. Então, ele deu recado naquele jogo. Acho que foi uma falha enorme não ter dado mais minutos para ele durante a temporada, ter dado só agora no final. Mas ele mostrou que é capaz e mostrou que tá pronto, mostrou que tá preparado. Tanto é que o melhor jogo dele na temporada foi agora contra o Blazers, na última partida da temporada. Claro, contra o sub-15 do Blazers. Mas ainda assim, foi a melhor partida dele na temporada, com 25 pontos, com bolas de fora, com rebotes, com participação na defesa, jogando muitos minutos, até porque o jogo acabou no primeiro quarto. Então, ele esquentou na hora certa. Eu acho que não só o retorno do Wiggins, mas também essa proatividade do Moody nos fazem ter esperança de ter menos minutos de Anthony Lamb em quadra. Agora sim, eu tenho convicção de que o Lamb vai ter uma minutagem aproximadamente como a do Bielitsa nos playoffs passados. Jogou pouquíssimo, apenas quando havia jogadores pendurados em faltas ou garbage time. Então eu tenho muita esperança nesses garotos, cara. Acredito que não vão ser os destaques ainda, né? Isso só no futuro, ano que vem, talvez no próximo, no 2025. Mas acredito que eles vão ter um papel bem relevante na nossa rotação.
É isso aí, galera. Fechando o assunto Sacramento Kings, vamos com os palpites. A gente vai começar pelo palpite que é o mais óbvio, né? Que é o nosso duelo aí da nossa primeira fase dos playoffs, que é esse confronto contra o Kings. No momento, na QTO, vocês aí que estão procurando uma casa de apostas aí, tem a QTO aí que tá chegando com tudo. Tem um cupomzinho aí de 20% cashback no primeiro depósito, vocês usando o cupom CURRY20. Vocês ganham esse 20% aí na hora de fazer o cadastro, colocar o cupom lá, depositar 100zinho, 50, ganha 20% aí cashback, certo? Então, apostem na QTO. A gente vai começar com o seguinte, como o Matheus também disse, né? Uma seed 6. Warriors e Kings, pagando 1.34 pro Golden State. Pro Golden State vencer a série, seria isso, né, Matheus? Vencer a série, né?
Exatamente.
E 3.30 pro Kings vencer a série. Tem grandes chances desse 1.34 de repente se a gente roubar esse jogo 1, né, mano? Que esse jogo 1 é mó terra de ninguém, né, mano?
Então, mano, ó, fazendo o cálculo de probabilidade das odds, quando uma odd tá 1.34, significa que o time tem aproximadamente 74.63% de chance de ganhar. Você acha que o Warriors tem 3 quartos de chance de ganhar? Eu acho que tem. O mais impressionante é ser seed 6, mano.
E a chance de a gente jogar, roubar esse jogo 1 e essa porra derreter é enorme, né, mano?
Sim, mas eu vou falar pra você que o valor aqui eu acho que tá no Kings, velho. Eu acho que eles não vão ganhar, não. Mas o valor tá neles, velho. 3,30, tá maluco.
3,30, porque se o Kings, se você bota lá milzão nesses 3,30 e o Kings ganha o jogo 1, mano, já começa a dar um cash out maneiro. Você mesmo sabe disso, daquela cash out das finais, né?
Sim, com certeza, mano.
Já dá o cash out maneiro. E naquela época a odd era 2, né? Lembra? Era 2 alguma coisa. Esse é 3.30.
Sim, com certeza.
Mas falando do seu palpite, quanto que você acha que vai fechar essa série aí? 4-2? 4-1?
Eu acho que dá Warriors, óbvio, e eu acho que 4-1,
mano. Eu vou no 4-2, mano. Suspeitando do 4-1, não. Tá ligado?
Porque 4-1 seria o quinto jogo lá em Sacramento. 4-2, sexto jogo em São Francisco.
Troca dura, cara. Mandando o Mike Boss fuder, já era. E só pra comentar, galera, você viu os ingressos?
Eu vi um post seu, que é o mais caro da história da primeira rodada.
16 anos de liga, foi o jogo, tá sendo o jogo mais caro da primeira rodada de playoffs. O primeiro ingresso começou vendendo por 400 e poucos dólares.
É absurdo, não é nem um Warriors e Lakers, é um Warriors e Kings.
Então, e pra comparativo, um jogo do Golden State normal, temporada regular, chega a 200 e poucos dólares. Tipo, um Warriors e Lakers, por exemplo, chega a 200 e poucos dólares, tá ligado?
Sim, mas você tá falando do primeiro jogo, né? Lá em Sacramento.
Sim, 400 e pouco. Parece que o jogo 3 aqui tá sendo vendido na casa dos 200, 300 dólares, na chase 100.
16 anos sem ir pros playoffs, os caras querem recuperar tudo.
Vamos pro palpite dos outros times, mano. Agora a gente vai falar das séries que já estão desenhadas, porque o restante vai ser decidido depois dos resultados do play-in. O que a gente já tem como certo? Cleveland e Knicks. 1.45 pra Cleveland e Knicks 2.80. Não sei vocês, só que chega a 7 jogos, hein, mano?
É inacreditável o Knicks ter um dos melhores ataques da NBA. E são os dois times que estavam brigando pelo Mitchell, né? Então vai ter um fatorzinho legal ali. Eu acho que dá Cleveland, mano, mas em 7.
Aí a gente vai pro teta de nega, né, mano? 76ers e Nets. 1.10 contra 7.0.
Eu acho que junto com o Bucks vai ser a varrida. Vão ser as varridas do Oeste. 4-0, Sixers.
E aí a gente tem um jogo que pode ser interessante, mano. Ah, não. Seria interessante se tipo, o Jordan tivesse, né, mano? Clippers e Suns. 1.16 pro Suns e 5.40 pro Clippers. Porque a gente não sabe como que o Westbrook vai estar, né, mano? Então não tem como, né?
Ele pode estar jogando igual 2017, velho. Essa série não passa de 5 jogos. Eu acho que vai dar 4 anos antes. Você viu que os caras do Clippers estavam trocando soco no banco também? No domingo?
Até eu comentei isso aí, é desespero quando souberam que o Golden State tava classificando. Todo mundo ficou com mental em choque. É, playoffs, né, mano? Porra, e o McDaniels, hein? Foi socar a parede que mamão. Mas é isso, meu parceiro. Algo a destacar pra gente fechar esse episódio 75?
Eu acho que a gente volta ainda antes do fim da série, né? Talvez não só não nós dois, né? Mas o podcast volta pra falar no decorrer da série, né? Provavelmente ali. O segundo jogo não tá certo, mas provavelmente vai ser na segunda-feira da semana que vem.
Quando virar a chave, quando sair de Golden Gate e for pra São Francisco, a gente grava. Galera, esse foi o episódio 75. Contei aqui a participação do Matheus, a gente veio aqui pra falar desse primeiro confronto nos playoffs. A gente conseguiu o que a gente almejava contra trancos e barrancos. Lógico que no começo da temporada a gente não imaginava que ia ser tanta dificuldade assim. A gente imaginava uma ida pros playoffs mais tranquila. Mas o objetivo é tá, né, mano? A gente conseguiu. Então a gente pega aí um primeiro confronto, que é um time que vem embalado, vem vários anos sem disputar playoffs, mais de 15 anos aí na fila, sem uma pós-temporadazinha. Técnico que a gente conhece, que foi campeão aqui, que treinou Steph Curry, que treinou Klay Thompson, mas também é obra criada do Steve Kerr. É o que a gente pede, quem tá ouvindo até agora, né, mano? Tenha paciência, o risco é grande a gente perder esse primeiro jogo, da mesma forma que é grande a gente roubar esse primeiro. Se a gente for pra um 2-0 pra São Francisco, não entre em pânico. A gente é o melhor mandante, a gente sabe como se vence uma série de playoffs, a gente sabe os caminhos, tanto que a gente venceu as nossas finais no TD Garden, o comeback começou ali. Então ter paciência, jogo após jogo, abraçar os momentos dos nossos jogadores, e confiança aí que a gente vai passar desse primeiro round aí, com certeza. E aí vamos continuar soltando o nosso veneno ao caminho do Oeste em busca desse 8º título. Contei com a presença do Matheus aqui hoje, eu e ele, do Ars Brasil, meu parceiro. Muito obrigado aí mais uma vez.
Prazer estar aqui, rapaziada. Bora que bora. Confio muito na vitória nessa primeira série. Prazer estar aqui com vocês de novo. Nos sigam aí nas redes sociais do Spotify. E, Léo, dá seu palpite aí, seu vagabundo. Sai de cima do muro. Quanto que vai ser a série Warriors e Kings?
Eu falei, pô, eu prefiro 4-2, mas eu tenho supostas dúvidas que pode ser um 4-1.
Ah, não lembrava, foi mal. Mas é isso, um abraço, então, né?
Eu acho que vai ser 4-2.
Ah, pode crer, tamo junto, então, também acho que vai ser 4-2.
É isso, que a gente ganha muito dinheiro, meu parceiro.
Amém. É nóis então, um abraço, rapaziada. Falou, let's go, Warriors.
É isso, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Seja a hora que você esteja ouvindo esse podcast, let's go, Warriors.